Bom dia! Neste momento, iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Tayar, da Indústrias Home SA. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2010. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores no endereço www.home.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Santa Bárbara do Oeste, estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro, e Luiz Cassiano Vozolém, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2010. Após a apresentação, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora, eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, senhor Livaldo.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e ressaltar que a finalidade desse call é a apresentação dos resultados das Indústrias Home SA do primeiro trimestre de 2010. Antes de entrarmos na apresentação e discussão dos resultados, eu peço um momento para atualizá-los no anúncio público que fizemos de intenção de aquisição da Harding. Como vocês sabem, no dia 30 de março de 2010, nós apresentamos nossa oferta de aquisição de todas as ações da Harding por US$ 8 em dinheiro. Nossa intenção é de pagarmos esta aquisição com recursos disponíveis em nosso caixa. As operações da Harding nos Estados Unidos, Europa e Ásia complementam muito bem as operações da Home. Nós temos um grande respeito pela Harding, seus colaboradores e sua marca. Trabalhando juntos, acreditamos que poderemos criar uma plataforma global e diversificada para o negócio de máquinas e ferramentas, com oportunidades para crescer e inovar. No dia 22 de abril próximo passado, enviamos carta ao Conselho de Administração da Harding, reforçando nossa oferta de US$ 8 por ação em dinheiro e novamente reiterando nossa intenção de nos reunir visando a realização de due diligence na procura de condições que venham a possibilitar melhoria de preço em nossa oferta. Até o presente momento, não recebemos resposta, porém continua sendo nossa forte preferência negociar com o Conselho de Administração da Rádio o mais breve possível para chegarmos a uma transação amigável. Assim posto, eu gostaria de lembrar a todos que estamos hoje aqui para apresentarmos e discutirmos nossos resultados do primeiro trimestre de 2010 e não iremos responder a qualquer questão relacionada à transação da Rádio durante a sessão de perguntas e respostas. Aqui concluo minhas notas sobre a oferta de aquisição da Harding e, com isso, irei agora passar as discussões para o assunto deste call. Observarmos que o indicador de confiança empresarial para o mês de abril de 2010 tem se mantido em níveis bastante altos, da ordem de 67%, temos a forte impressão que o empresariado nacional continua bastante firme no propósito de investir em seus negócios. Simultaneamente a isso, observamos que o nível de utilização de capacidade instalada vem se mantendo nos setores onde já observamos um retorno a perto de valores antes da crise, como o caso de veículos automotores, artigos de plástico e borracha, enquanto que todos os outros setores, consistentemente, verificamos uma evolução nesses índices. Isso nos leva a crer que realmente o crescimento que observamos, ele tem se comportado de uma maneira consistente. Observamos também que, logicamente, da história que temos de nosso negócio, o primeiro trimestre apresenta uma sazonalidade em menor volume de venda do que outros trimestres. Considerando que o quarto trimestre de 2009 foi o segundo melhor trimestre na Home em entradas de pedidos, e a sazonalidade que observamos no nosso negócio, temos a dizer que o primeiro trimestre de 2010 foi muito bom. Ele tem consistência numa melhora do ambiente de negócios para a Home. Observamos que nos negócios de fundidos e usinados, a melhora ainda é mais constante. Ele tem um perfil de sazonalidade diferente dos negócios de máquinas. A fundição ela é menos sensível a sazonalidades trimestrais. E no caso da fundição, um crescimento já em relação ao quarto trimestre de 2009 mostra que o crescimento vem a ser constante e bastante consistente. No caso específico da fundição, observamos que os setores de caminhões e máquinas agrícolas se apresentam bastante forte, enquanto que a manual, que são peças de maior porte, ainda prevemos uma melhoria no decorrer desse ano, em função principalmente de projetos na área de energia e de óleo e gás, que têm sido anunciado recentemente. Observamos também que a disposição do empresariado em investir é fortemente relacionada com os programas do BNDES de incentivo à economia com juros de 4,5% fixo, que tem data de até 30 de junho para sua validade. Portanto, o governo também já recentemente anunciou que esse programa será estendido até o final do ano, porém com juros de 5,5% a partir já de julho desse ano. Com isso, entendemos que, novamente, o cenário encontra-se bastante positivo para os nossos negócios. Com esses comentários, passo a palavra para o Cassiano para o resto da apresentação e volto nas perguntas e respostas.
Bom dia a todos. Bom, eu gostaria de já entrar na apresentação no slide número 3. Esses foram os nossos destaques desse trimestre. A receita operacional líquida foi a 145 milhões. Eu vou fazer um paralelo sobre essa receita em um slide adiante, em comparação ao nosso nível histórico, mas de qualquer forma a gente já está voltando a níveis históricos de receita no primeiro trimestre. O primeiro trimestre é um trimestre diferente dos demais, é um trimestre mais sazonal, é um trimestre mais fraco, mas em comparação a primeiros trimestres de anos anteriores, a gente já está voltando a níveis históricos. Acho que destaque importante é a fundição. Ela já aumentou a entrada de pedidos em quase 25% nesse trimestre em relação ao quarto trimestre de 2009. O setor de caminhão e o setor de máquina agrícola são o grande destaque. A exportação ainda na fundição não está tão forte, mas esses setores vêm contribuindo bastante com a entrada de pedidos e com a retomada dessa unidade de negócio. A gente tem uma carteira de pedidos consistente, acho que o destaque na carteira de pedidos é máquina para plástico. A gente tem uma carteira ainda bastante robusta de máquina para plástico para os próximos trimestres. E eu acho que outro destaque bastante positivo foi o aumento, o volume de produção e a busca contínua por produtividade, que fez com que a nossa margem bruta em todas as unidades de negócio melhorassem nesse trimestre, o que a gente entende ser muito bom e mostra que a Home, sendo integrada com o crescimento, a gente consegue diluir custo fixo e consegue ter boas margens brutas. e operacional. E o EBITDA, consequência de tudo isso, esse trimestre foi 18,5%. Tá? Para o próximo slide, acho que no trimestre máquina ferramenta foi o grande destaque. A gente entregou muita máquina, ou seja, reconheceu a receita de muita máquina que a gente tinha pegado pedido no quarto trimestre. O quarto trimestre foi um trimestre muito forte de entrada de pedidos e máquina ferramenta esse trimestre se destaca. Eu acho que máquina para plástico, com a carteira que tem de pedidos, deve também se destacar nos próximos trimestres. Na página 5, ou no slide número 5, a gente já vê a volta da formação bruta de capital fixo. Já ficou positivo esse trimestre em 3,6%. Isso é bastante normal, levando em conta que essa retomada ela vem em função do PIB. Ela só não é elástica como no ano de 2008, porque a indústria como um todo está primeiro preenchendo a capacidade que ela tem ociosa para depois fazer os investimentos. Então, se esse ritmo continuar de PIB, nos próximos trimestres, a gente entende que a formação bruta de capital fixo deve ser ainda mais forte. No slide número 6, a confiança do empresário industrial continua alta nesse começo, no final do ano passado e no começo desse ano. Isso mostra que ainda existe bastante disposição para aquisição, para fazer investimento. A gente se preocupa com esse índice no segundo semestre, se pode ou não haver alguma queda de confiança decorrente do panorama eleitoral brasileiro. A gente acha que isso pode acontecer no pequeno e no médio, mas a gente espera que o Brasil passe pelo segundo semestre e pelas eleições de modo maduro e que isso não venha afetar muito a decisão de investimento do empresário brasileiro. Como o Livaldo já citou no slide número 7, a gente tem o gráfico de utilização da capacidade instalada. Acho que dois setores, o setor de plástico e borracha e de veículos, já voltou a patamares de 2008. Acho que metalurgia básica, que inclui a fundição também, retomou bastante no começo desse ano e aí muito a parte de peças pequenas e médias e é onde a gente fornece para caminhões e máquinas agrícolas e é onde os senhores vão ver que a entrada de pedidos e as vendas para esses setores estão realmente bastante fortes, mas a parte ainda de máquinas, equipamentos, bens de capital ainda não está tão forte em termos de fundidos e em termos de utilização da capacidade instalada. No slide número 8, de novo, a gente sente o efeito da utilização da capacidade instalada nos prestadores de serviços, que são os usinadores para N setores e normalmente em peças médias e pequenas e médias, e o automotivo, que também voltou a comprar bastante forte nesse primeiro trimestre de 2010. Acho que o outro destaque é pesquisa e ensino, isso a gente vai ver ao longo do ano, esse setor demandando, porque a gente trouxe para dentro dos nossos números de entrada de pedidos, vários pedidos de escolas técnicas do Senai ao longo de 2010, a gente vai estar entregando essas máquinas. Se a gente for até o slide 9, a gente vai ver que em máquinas para plástico, linha branca foi destaque. Alguns pedidos, não muitos, mas alguns pedidos grandes e importantes que a gente entregou esse trimestre. A gente deve, ao longo do ano, também estar entregando alguma coisa para esse setor. Então, é um setor que se destacou nesse trimestre e deve se destacar no ano, talvez não nessa intensidade, porque a gente espera que embalagem, com consumo, volte e os demais setores também. em fundidos usinados, como eu já havia dito, automotivo comercial, que são caminhões e máquinas agrícolas, foram o grande destaque do trimestre em termos de faturamento e de vendas. E energia ainda está baixo, a gente tem projetos e a gente espera que os pedidos para energia, principalmente energia eólica, voltem ao longo de 2010. Em termos de entrada de pedidos, eu acho que a entrada de pedidos do primeiro tri de 2010 foi bastante sólida, bastante consistente, para um trimestre que é bastante sazonal e também levando em conta que o quarto trimestre de 2009 foi um trimestre muito forte, decorrente da expectativa que havia no mercado do final do financiamento do BNDES a juros de 4,5%, a linha PSI. Houve, com certeza, um pouco de antecipação de vendas no quarto trimestre de 2009. No primeiro trimestre de 2010, também com a extensão do PSI a 4,5% até junho e depois a 5,5% até dezembro, a gente vê uma entrada de pedidos bastante sólida e bastante normal para essa época do ano. Na página 11, a gente tem a receita da Home, a receita por consolidada, uma receita abaixo do quarto trimestre de 2009, como era de se esperar pela sazonalidade, e bem acima do primeiro trimestre de 2009, uma volta aí a um patamar histórico normal. E a margem EBITDA, uma margem de 12,8%, muito em função da nossa produtividade, do nosso maior volume de produção nas fábricas, o que está fazendo com que o nosso custo horário esteja cada vez mais competitivo, e também em função do nível de desconto que está sendo muito bem monitorado e olhado de perto, e que tem ajudado a gente a ter esse tipo de margem já no primeiro trimestre de 2010. Em relação ao slide 12, a parte de mercado externo ainda está bastante fraca, ainda não temos sinais de recuperação. As vendas no mercado externo em relação ao primeiro tri de 2009 caíram 17%. Ainda a gente vê o mercado externo ainda bastante parado. O slide número 13 aqui mostra mais claramente o ganho de competitividade quando a gente mostra que a diluição nesse trimestre de mão de obra em relação ao primeiro trimestre de 2009 foi bastante significativa. Ainda não está em níveis históricos, mão de obra normalmente é 21%, 22% e material 70%, 71%, mas já está bem acima de 2009 e, enfim, o que mostra que é muito importante volume de produção para a Home. Olhando um pouco as margens consolidadas por unidade, margens consolidadas da Home, a gente vê a receita bruta crescendo 5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2009. Os fatores eu já mencionei. A margem EBITDA, a gente ficou quase com a mesma margem EBITDA do quarto tri de 2009, 12,8%. Temos que levar em conta que tem só um fator não recorrente aí, que é R$1,5 milhão que a gente já teve de despesa de reais em referente ao projeto da Hardings. E o lucro líquido, que ele, em relação ao quarto trimestre de 2009, caiu 7,8%. Também a gente tem um efeito fora essa despesa não recorrente do projeto da Hardings, mais R$4,5 milhões de variação cambial. Se vocês olharem na variação cambial, esses 4,9 são decorrentes de US$74 milhões que nós enviamos para o exterior, na nossa conta lá, para fazer um hedge desse valor, caso a gente tenha que honrar a nossa oferta que a gente colocou pela Hardings, tornou ela pública em fevereiro e colocou ela efetivamente em março na SEC. Então, além desse valor, nós enviamos ainda no começo de abril mais 18 milhões de dólares, o que totaliza 92 milhões de dólares, o valor é muito próximo do valor da nossa oferta de 8 dólares por ação da Heineken, e esse valor em começo de abril também já foi capitalizado como investimento na empresa veículo criada para essa finalidade. Olhando a receita e o volume de máquinas por unidade de negócio, máquinas, ferramenta, a gente atingiu uma receita de 102,9 milhões de reais e máquina para plástico 28,9. Muitos de vocês vão olhar esse número e comparar talvez com o primeiro trimestre de 2008 e vão notar que esse número já é maior do que o primeiro trimestre de 2008 para as duas unidades de máquinas. O que é importante aqui é que isso não significa que a gente voltou a níveis de 2008 em termos de vendas para máquinas. A Home de 2010 é diferente da Home de 2008, a gente tem muito mais produto. Acho que a gente tomou uma decisão muito acertada em aumentar o nosso portfólio de produtos. Então, a gente tem máquinas pesadas em 2010, a gente tem sopradoras em 2010, a gente tem outros produtos que foram lançados ao longo desses dois anos para que fizesse com o que fez com que a gente tivesse esse nível de vendas agora em 2010. Mas em termos de nível de venda, comparando produto com produto 2010 e 2008, a gente ainda não está no nível de 2008. E na fundição, em termos de receita, eu acho que a gente vem melhorando ainda timidamente ao longo dos trimestres, mas é uma melhora gradual e a gente espera estar melhorando ao longo de 2010 também. Na próxima slide, no slide 16, a receita bruta foi destaque realmente nas três unidades de negócio. Acho que fundição, a gente voltou a ter margem bruta positiva. Isso é bastante importante e no ano de 2010 a gente espera também voltar a ter margem operacional positiva. A margem operacional de máquinas para plástico, também com maior volume e com a carteira que a gente tem, a gente espera também em breve estar com a margem operacional de máquinas para plástico positiva. No slide 17, a nossa posição financeira continua bastante sólida. A gente é dívida líquida 6 milhões ou praticamente no break-even para dívida líquida. A gente tem aí os 133,3 milhões em aplicações financeiras em moeda estrangeira, que são 74 milhões que eu disse que nós enviamos no primeiro trimestre de 2010 e também ressaltando que no começo de abril a gente já enviou mais 18 milhões para totalizar os 92 milhões e todo esse montante foi capitalizado também na segunda semana de abril. No slide número 18, a gente tem o desempenho da ação da Home ao longo de dois anos, mais para conhecimento, acho que o volume está melhorando desde do quarto trimestre de 2009, mas ainda precisa e a gente vai trabalhar para melhorar mais. E na página 19, governança corporativa, acho que o único destaque que eu vou repetir é que a gente, em 31 de 12 de 2009, a gente já adotou antecipadamente todos os CPCs que todas as empresas deveriam adotar em 2010, a gente adotou antecipadamente em dezembro de 2009 e continuamos adotando ao longo e vamos adotar ao longo de todos esses trimestres. Acho que agora eu passo para o Livaldo para ele fazer um encerramento.
Bom, vamos então para a próxima sessão, que são as perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Giardino, do Santander.
Bom dia a todos. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação às despesas gerais e administrativas. Numa base trimestral, houve um aumento de aproximadamente 130 bases. Isso se refere somente a essas despesas extraordinárias em relação à oferta que vocês estão conduzindo na Hard, ou tem mais algum outro efeito que a gente não consegue capturar? E a minha segunda pergunta é em relação à utilização da capacidade. Vocês, como é que está rodando aí a parte de fundidos e as outras também, se vocês puderem passar esse número para a gente. Obrigado.
Oi, Bruno. Cassiano, sobre as despesas operacionais, eu acho que se você olhar em relação ao quarto trimestre de 2009, o aumento basicamente é em relação a oferta da Harnes de 1,5 milhão de efeito nas despesas operacionais, principalmente nas gerais e administrativas. Tem um segundo efeito que a gente tem, que foi o dissídio que, para a categoria dos metalúrgicos e para a categoria da Home, para a nossa categoria, ele passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010. Então, tem um pouco de aumento de dissídio em todas as categorias aí. Agora, o projeto da Hard, 1,5 milhão, é o principal. Se você olhar em relação à receita, eu acho que não é talvez a melhor forma de estar vendo, porque a Home tem característica de ter despesa operacional muito mais fixa do que variável. Então, acho que a despesa operacional em relação ao quarto tri de 2009, esses são os principais efeitos. Em relação à capacidade instalada, em máquinas, a gente já vem funcionando numa capacidade boa de 70% a 75% de utilização, todas as unidades com um turno. Isso já vem desde setembro de 2009, o que mostra agora os efeitos em ganho de margem bruta, porque no primeiro momento você está produzindo, estocando, e depois, na hora que você vende, isso vai para o CPV. Então, já mostrou o aumento da margem bruta no quarto tri de 2009 e agora no primeiro tri de 2010. Na fundição também, a gente já está aumentando o nível de utilização, já está em 50%, 55% de utilização, a gente espera aumentar isso. A Home também está demandando bastante fundido nesse começo de ano, decorrente da produção de máquinas. Com entradas de pedidos de fundidos para exportação, a gente deve melhorar ainda mais. Ainda não, a gente não vê essa entrada forte, a gente ainda vê ela bastante tímida, mas se começar a entrar, e a gente espera que comece a entrar ao longo deste ano, com certeza a produção da fundição vai aumentar e o volume na fundição vai ser chave para que a gente melhore as margens lá.
Tá ótimo. Só um follow-up rápido. É 1,5 milhão de reais?
Né? De reais.
Tá. E a utilização de 70%, 75%, ela é de máquinas, ferramentas e plástico?
Isto.
Vale para os dois?
Vale para os dois.
Tá ótimo. Obrigado.
Eu sempre, máquinas, eu falo em conjunto, porque por sermos integrados, e você sabe bem, muito bem disso, as outras unidades fornecedoras também acabam fornecendo para as duas unidades em si. Acho que fundição e máquinas a gente consegue separar em termos de utilização da capacidade nesses dois blocos.
Tá ótimo. Obrigado, Cassiano.
Joia, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Augusto Ensik, da Morgan Stanley.
Oi, bom dia a todos. Duas perguntas rápidas. Primeira é sobre a taxa de imposto, que parece que tem uma taxa efetiva de acho que 3%, se você poderia explicar por que ficou tão baixo assim. E segundo, a sua dívida, quanto da dívida é ligado a indexado com o CDI? Obrigado.
Olha, da dívida, a gente tem zero indexado a CDI. A nossa dívida, basicamente, o que teve de novo foi a linha do PSI, do BNDES, que a gente pegou no quarto trimestre de 2009 e no primeiro de 2010, 40 milhões de dólares, mais ou menos, mas não está em dólar, está em reais essa dívida, e a 4,5. A gente também tem os projetos FINEM, que é do Vulcano e Paradiso, que a gente também pegou, recebeu no quarto trimestre de 2009 uma boa parte do Vulcano e ao longo de 2009, um pouco em 2008, do Paradiso. Isso também não está indexado a CDI, TJLP
mais 1,5, 1,6,
depende do projeto. Então, esse basicamente é hoje a nossa dívida. Em relação ao imposto de renda, o efeito que acontece aqui foi o efeito da distribuição do juros sobre o capital próprio que a gente anunciou em 15 de março ou 16 de março e foram pagos agora dia 20 de abril. No Brasil a gente tem esse efeito, o juros sobre o capital próprio, ele dá um efeito tributário importante para a companhia e decorrente do juros sobre o capital próprio fez com que o nosso imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre ficasse com essa taxa efetiva. Com certeza ao longo do ano essa taxa efetiva vai aumentar e a gente sempre vai estar trabalhando para pagar juros sobre o capital próprio e poder ter esses benefícios conforme a necessidade da companhia.
Ok, desculpa, segundo esse... Porque a distribuição foi feita, acho que semana passada, né? Dia 20 de abril.
Isso.
Mas o benefício para o imposto foi no primeiro tri.
O benefício ele é no primeiro trimestre porque foi creditado no primeiro trimestre. Então, a gente fez todo o crédito no primeiro trimestre. Aí, o pagamento, a gente precisa de um tempo para efetuar o pagamento. O pagamento foi feito aí só em 20 de abril.
Entendi. Muito obrigado.
Nada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Marzotto, da M Square.
Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho uma pergunta aí, Cassiano, você comentou no call sobre o nível de desconto. Queria que você falasse um pouquinho o que está acontecendo, o que vocês estão imaginando.
Gabriel, o nível de desconto, a gente estava esperando para 2010 talvez um nível de desconto um pouco mais agressivo, mas com a demanda por máquinas aumentando gradualmente e com a linha do PSI, a gente está bem competitivo, a gente está conseguindo segurar o importado e o nível de desconto está num nível melhor do que o esperado. Mas, fora isso, acho que a produtividade também, o volume de produção na nossa fábrica é o que tem contribuído bastante com a margem bruta. A gente vê o nosso custo horário caindo mês a mês e isso tem sido um fator muito importante para a margem bruta. A gente continua sempre competitivo e estaremos ao longo de 2010 sendo bastante agressivos em vendas para não perder pedidos.
Gabriel, na fundição ainda a pressão de preço é bem forte, tá? Eu diria que nas máquinas não está sendo tão forte quanto a gente imaginava, mas no caso de fundição eu diria que está sendo mais forte do que a gente imaginava.
Entendi. E só uma pergunta adicional, esses tornos convencionais que vocês venderam para o Senai, aí, que tem um preço médio menor, eles têm uma rentabilidade similar ao resto das máquinas ou ela é menor?
Eu não posso abrir a rentabilidade por linha de produto, porque senão eu estou dando muita colher de chá para o meu concorrente. Mas por ser um torno com muito menos valor agregado que um torno CNC, acho que você pode imaginar que a rentabilidade não é a mesma do CNC. Agora tem uma coisa, para o Senai a gente fornece muito torno convencional, mas também a gente fornece torno CNC, tá?
Entendi. E só um pouco de Home Europa, acho que vocês fizeram um trabalho muito bom na parte de margem, efetivamente, já estão com margem de contribuição positiva, né? Voltaram a ter margem de contribuição negativa, positiva. O que vocês estão esperando de receita, se vocês têm alguma perspectiva ou não?
Olha, a gente fez muito trabalho não só na Itália como nas subsidiárias e a gente já está conseguindo equilibrar quase que todas as subsidiárias. Acho que só temos uma ainda não contribuindo com margem operacional. E a Itália, que agora volume também é importante lá. A gente está procurando alternativas para estar vendendo mais, mas o mercado em si europeu ainda está bastante fraco. A gente também está lançando algumas máquinas produzidas lá no Brasil. A gente está buscando alternativas para colocar volume. O que é importante é que a lição de casa, acho que já está. Tem muito ainda a se fazer, mas já foi muito bem feita. E a gente já está conseguindo ter pelo menos eficiência. Agora a gente precisa mais volume e a gente tem ações. A unificação das linhas deve entrar em vigor até o final do ano, desse ano, no mais tardar no começo do ano que vem. A gente acha que a gente vai estar ainda mais competitivo quando a gente tiver essa unificação pronta. E acho que as perspectivas para lá, principalmente se começar a retomar um pouco a Europa, são bastante boas.
Agora, a gente não acha que a Europa volta tão cedo, não. A gente acha que, na melhor das hipóteses, é para o final do ano que vem. E estamos trabalhando efetivamente para colocar volume lá e mandar para os mercados demandantes, um exemplo é o Brasil.
Só uma pergunta adicional aí com relação à utilização de capacidade. Vocês mencionaram aí que estão rodando na parte de máquinas a 70, 75 com um turno. Se vocês adicionassem o segundo turno, para quanto cairia essa utilização de capacidade?
Não, em alguns setores, é que alguns setores a gente já está em dois turnos e tem máquina pesada para usinar, por exemplo, placa de injetora que já está três turnos.
Ah, entendi.
Então depende de cada setor industrial da companhia. Às vezes nem da unidade fabril, mas de um setor dentro da unidade. Conforme a gente vai tendo a necessidade, a gente vai aumentando. Hoje a parte de montagem está em um turno, em alguns casos um turno e meio, mas a gente tem possibilidade de ampliar isso se isso for necessário.
Tá certo. Obrigadão pelas respostas.
Valeu, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Matias Dietrich, da Solidus.
Bom dia a todos. Na verdade, eu vou acabar repetindo um pouco a pergunta anterior, mas eu queria entender um pouco melhor a questão da margem bruta, realmente, do setor ali de máquinas, que mesmo com mais produtos vendidos, teoricamente, menor valor agregado, as margens elas deram uma boa subida, né, de 37 para 41 em máquinas ferramentas e plástico 23 para 32. Queria saber se, além dos ganhos de produtividade, também teve algum efeito realmente de preço que vocês estão sentindo que a competição do importado, se ela está diminuindo um pouco, como é que vocês estão vendo isso? E a segunda pergunta seria se vocês já estão estudando alguma retomada dos investimentos que vocês tinham previsto antes da crise. Obrigado.
Tá, oi, Matheus, é o Cassiano falando. Em termos de preço, com certeza não. A gente vem praticando preços de 2009, em alguns casos até um pouquinho abaixo. O grande fator da margem bruta é a produtividade. A home é muito integrada, a gente leva muito custo fixo, a gente pode ver a mão de obra. Que participava em 33% do custo no primeiro, segundo e até terceiro trimestre do ano passado, já está com 24%, e isso faz uma diferença bastante grande em produtividade, em custo horário e, enfim, no custo desse estoque. Quando a gente veio com volume de produção mais alto em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente notou isso no custo horário de cada fábrica, de cada setor da fábrica, das fábricas, e isso tem realmente contribuído para esse ganho de margem bruta e que a gente espera mantê-lo, se não melhorar ao longo do ano. De novo, volume para nós é muito importante, volume realmente faz diferença para nós. Em termos de investimento, o nosso CapEx para 2010 é esse, é 45 milhões. A gente vai estar fazendo algumas coisas na fundição em termos de integração, que eram previstas no projeto Vulcano, mas não são especificamente do projeto Vulcano. A gente também está fazendo melhorias no parque, manutenção no parque de máquinas e também na fundição, mas hoje a gente ainda não sente necessidade de capacidade. Eu acho que a gente, com vários projetos que a gente fez, inclusive projetos de Lean Six Sigma, desde que a gente adotou essa metodologia, a gente deve ter oportunidade de ter uma produção maior, mais sincronizada com os ativos que a gente tem hoje. O Oracle também, a gente está implementando o R12, já entrou no primeiro trimestre de 2010 no ar o R12 e outros módulos vão estar sendo implementados ao longo de 2010 e alguma coisa em 2011. Isso também deve contribuir ainda mais com a nossa produtividade.
Certo. Mais uma pergunta só, completando a pergunta do Bruno, você tinha comentado que houve o dissídio agora em janeiro. Qual foi o percentual do dissídio?
Foi em torno de 6,5%, Matias.
Ah, ok. Obrigado.
Mas não é linear, hein?
Uhum. Ok.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Livaldo para as considerações finais.
Bom, só vou esclarecer a pergunta do Matias. O 6,5% foi o dissídio, mas o efeito na folha da Home, Matias, é 4,5%, porque existe um teto nesse dissídio dos funcionários.
Livaldo. Senhores, gostaria novamente de agradecer a presença de todos nesse call e já convidá-los para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2010, que ocorrerão no mês de julho próximo. Bom dia a todos e muito obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.